Igreja Manifesto. Repensando a prática da igreja.
Olá, amigos que acompanham as nossas transmissões desse projeto online, Repensando a Prática da Igreja. Estamos aqui online mais uma vez, quarta-feira, 1º de julho de 2020, né? Já é o 8º ano que nós estamos aí em quarentena nessa pandemia. Todo mundo até já perdeu a conta. Mas bom demais. De tudo, nós estamos fazendo um esforço danado por estar mais reunido com pessoas diferentes. Às vezes faltava intencionalidade, né, na nossa maneira de interagir com as coisas aí. E agora, graças a Deus, a gente está podendo fazer muita coisa. Hoje a gente está aqui com um convidado, César Oliveira, da Igreja Sal da Terra, lá de Morrinhos, no Goiás. Como é que estão os Goiás aí, César? Manda um oi para todo mundo.
Olá, pessoal. Estamos aqui junto, Ari. É o seguinte, a nossa grande metrópole aqui, né, de 45 mil habitantes. E estamos aqui, seguindo firme. Estamos de lockdown aqui, né? Entrou aqui em Morrinhos também, porque o número aqui está crescente. O governador do estado do Goiás aqui deu um decreto, né, que abrange algumas cidades do interior. A gente está a 130 quilômetros de Goiânia. Então, de alguma maneira, há um tráfego muito grande aqui, né, entre muitas coisas. Mas estamos firmes, né? Estamos aí sendo sustentados pela graça, pela misericórdia, né? E vamos seguindo juntos. Bom demais estar aqui com vocês, é, nesse trabalho, nesse projeto. A igreja aí do Manifesto, né, é, que sempre tem ajudado a gente aqui, né, sempre tem participado conosco aqui, representado aí na pessoa do Ari, juntamente na nossa congregação, né, a nossa conferência, né, que a gente sempre está por aqui, seria a semana que vem. Né,
eu ia falar isso, cara, que foi pro espaço, né, mano, esse ano. É,
esse ano sem chance. Então a gente ia para a sexta edição, né, dela aqui já, mas Deus sabe de todas as coisas.
Bom demais. É, a gente tem reunido, César, quinzenalmente, fazendo essa live aqui, e como já diz o título da parada aqui, a proposta é a gente falar sobre algumas temáticas que tem a ver com o momento que a gente está enfrentando, principalmente em como a igreja foi acuada, né? A igreja foi colocada numa posição que ela não queria estar. Né, mas que a gente tem que entender também que, sendo Cristo o Senhor da igreja, ele sabe o que é melhor para ela. Né? E em muitas situações ao longo da história, a igreja foi colocada em acontecimentos desagradáveis. Ele não poupou a igreja, porque Cristo entende que aquilo que ele tem trilhado para nós, aquilo que ele trilhou primeiro e deixou para nós como caminho, né, nem sempre é aquilo que naturalmente a gente quer trilhar. Então, de certo modo, Deus tem preparado uma jornada para nós e que às vezes a gente tem que ser empurrado. A gente viu isso na dispersão da igreja logo ali no começo, que não queria sair de Jerusalém de jeito nenhum. A perseguição intensifica a questão das missões, o espalhar do evangelho para o mundo romano, né? E uma série de outros acontecimentos. Agora, uma percepção particular que eu tenho é que, às vezes, eu acho que a galera tem um certo otimismo quando passa por dificuldades, talvez porque a nossa geração está muito acostumada com as coisas muito fáceis. Eu vejo muita gente falando assim, não, porque quando voltaram ao normal, e eu olhando a história da igreja, eu fico pensando assim, cara, nunca a igreja voltou ao normal. Toda vez que a igreja estava numa posição e ela foi empurrada, ela teve que se reinventar. E esse reinventar fez com que ela se tornasse melhor, não pior. Né? Então, a igreja perseguida se tornou mais eficiente, conseguiu um grau de penetração maior em outros lugares, conseguiu outra linguagem. Quando acabou aquela perseguição inicial ali da igreja na Judéia, que o Império Romano por fim se torna cristão, a igreja não voltou a se reunir do jeito que fazia antes. Ela já assumiu uma nova forma. Então, eu fico pensando assim, que a normalidade vai ser uma nova normalidade, seja ela qual for. Eu não estou dizendo que tem que reinventar tudo, mas a gente está discutindo isso, né? O que nós precisamos repensar sobre a prática, porque o fundamento é o mesmo. O fundamento é o que Cristo deixou, não tem muito o que inventar, né? E aí, dentro disso, cada semana aqui, cada quinzena, né, a gente tem trazido uma temática diferente. Quando eu fui conversar com você, você falou sobre essa ideia, né, de onde a nossa fé está fundamentada, e eu achei o tema interessante. Porque tem muita gente que eu acho que tá ficando meio assim, balançado na sua espiritualidade nesses momentos por falta de fundamentos em uma série de coisas que a pessoa achava que era uma espiritualidade, né? Então, por exemplo, por um lado, eu vejo alguns reclamando. Gente, todo mundo está sentindo falta do culto presencial. Todo mundo está sentindo falta de tudo aquilo que a gente fazia, né? A gente também tinha uma agenda. É igual você falou, a conferência de missões. Para mim, velho, dar esse rolê, estar tá com os irmãos é a melhor parte. Acampamento, todo esse esforço, cara, tudo isso que a gente faz, né? Até a conferência do nosso ministério, a gente ainda não sabe como é que vai ser, né? Estamos vendo ainda, tentando discernir isso daí. Então, a gente tem todas essas coisas que todo mundo tem saudades. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos aqui morrendo. Muito pelo contrário, nós estamos vendo também oportunidades onde a igreja, tendo sido pressionada, se o fundamento na vida das pessoas é algo coerente, a gente consegue ver muita gente vivendo verdadeiras histórias de superação. No sentido de que, assim, cara, eu tô agora tendo que ter um esforço maior para se relacionar com a minha família, eu tô tendo que ter um esforço maior para me relacionar com o irmão, que antes era fácil demais, então também não havia esforço. Aí agora que tá difícil, a gente tem uma carência, a gente tem que se esforçar, né? E tudo isso não é apenas prática, isso é tradução de um entendimento, né? Ou seja, a fé fragilizada, a fé sem fundamento, no meu entendimento, ela está revelada, não é verdade? É isso que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Então, gostaria que você começasse aí falando sobre isso, né? Sobre o que que você entende aí sobre essa questão da fé fundamentada, onde a nossa fé está apoiada mesmo, né? E aí a gente vai puxando aí, ver onde esse negócio vai dar.
Bom demais, Ari. Você fala um lance aqui que define bem, né? Então, por exemplo, assim, se Deus não poupou o seu próprio filho, seria um insulto nosso a Deus achar que ele nos pouparia, uma vez que para nós é um privilégio fazer parte das dores, né, e do processo de Cristo. Eu penso que, às vezes, o fato da gente achar que vai voltar ao normal, alguns e muito se fala disso, é exatamente esse normal que às vezes poderia estar anormal, né? É exatamente isso que poderia estar fora do centro. E exatamente Deus pode ser que ele esteja nos conduzindo para voltar ao normal, mas ao normal de Deus, não ao normal dos homens, porque para Deus não mudou, né? Esse script mudou da nossa agenda. Na agenda de Deus, esse dia já está estabelecido. Então Deus está nos alinhando, né, para que a gente possa entender que às vezes a gente está aí. E aí faz sentido repensar, não é um pensamento novo, mas é voltar àquilo que é a origem. Então eu acredito que o nosso caminho, né, passa por aí. Eu vou falar um pouco de mim, né, nos primeiros dias aí que bum, aconteceu isso aí. Como a gente estava falando, a gente está aqui no exercício da função. Então a nossa casa sempre cheia de muitas pessoas, a comunidade, como aqui é uma cidade do interior, então é bem aquela coisa de ir à casa, do café, do almoço, da janta, aquele tempo todo junto, né, as agendas com as pessoas, as programações, as viagens, né, como a gente estava falando, tantas coisas que de repente, tu, né? Eu costumo dizer que no primeiro momento eu tomei meio que um soco na boca do estômago. Pum! Aí deu aquele, parou tudo, a gente veio para dentro da casa e aí se trancou aqui, e de repente a igreja ela teve que se tornar online de um dia para o outro, né, as nossas programações, porque a nossa comunidade ela tinha uma transmissão pelo Facebook tímida. Né? E então hoje é algo que, para a maneira que a gente está expressando a nossa fé no sentido da celebração, ela é totalmente online, os nossos pequenos grupos, as nossas lives com as atividades, né, da comunidade como um todo. A nossa comunidade ela é muito variada, né, no, 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 na, na faixa, nas faixas etárias, nas classes sociais, enfim, a gente tem de tudo na mesma mesa. Então, assim, isso ao primeiro momento e uma expectativa das pessoas acerca da voz da igreja, da postura da igreja junto à cidade, né? Então tudo isso veio como um soco na boca do estômago. E aí eu olhei para onde? Aqui, para dentro da minha casa. E aí eu comecei a perceber alguns pontos cegos, né? No carro da gente, a gente está dirigindo e fala, passa, principalmente em Uberlândia, passa um motoqueiro ali, a gente fala, cara, esse cara quase que vai, quase que ele roda aqui. Então, os pontos cegos. E eu fui descobrir que aqui dentro da minha casa tinha os pontos cegos. Tinha algumas coisas que eu comecei a perceber que, poxa, eu preciso avaliar isso aqui. De repente, eu comecei a ver que, às vezes, a gente desfrutava de um mesmo endereço, de um mesmo sobrenome, de mesmos almoços, de mesmos jantares, mas tinha algumas coisas que a gente precisaria, como família, alinhar os nossos corações, não só para morar no mesmo endereço, mas comungar de uma mesma fé, de um mesmo coração, de um mesmo princípio. Então, isso foi me afetando, falando, poxa vida, né? Eu fui fazer um devocional aqui na minha casa, e aí, de repente, eu falei com os meninos, busca a Bíblia. Aí o Pedro vira para mim e fala assim, pai, eu não tenho Bíblia. Eu falei assim, poxa, aqui em casa tem muitas Bíblias, mas ele não tinha a dele. Né? E aí, de repente, eu olhei e falei, pô, meu filho tem um PlayStation, meu filho tem um telefone que ele usa, ele tem o Hoverboard, ele tem bola de futebol, ele tem tudo, cara. E eu sou pastor e meu filho não tem uma Bíblia dele. Aqui, se eu falar, tem muitas, mas a dele, né, não tem. Então, tudo isso foi me levando, né, ao momento onde eu me tranquei aqui nessa salinha onde eu estou aqui e comecei a orar a Deus. Né, e comecei a repensar muitas coisas. Né, eu comecei a buscar a Deus para que eu pudesse ouvir Ele, para encontrar paz no meu coração, para entender a direção e o norte dele, porque a primeira impressão é, poxa, então será que tudo que a gente havia fazendo estava errado? Né? E aí Deus começa a soprar nos nossos ouvidos, falar no nosso coração, não, é exatamente tudo que vocês fizeram que trouxe vocês até aqui, mas agora precisa entender que daqui para frente é de uma outra maneira, porque pode ser que muitos por esse caminho poderiam se extraviar. Então, quando a gente começa a pensar nesse aspecto, eu comecei a pensar muitas coisas, né? Eu comecei a olhar e entender que a Bíblia não é um lugar de onde se extrai um sermão, mas é um lugar de onde conhece a mente de Deus. É um lugar onde a vontade fica tão clara e você absorve ela de uma maneira tão profunda que ela passa a ser a sua, né? E não mais só de Deus. Ela faz parte de você, você faz parte dela. Então eu vou olhar para a Bíblia não simplesmente para extrair um sermão, não simplesmente para comunicar alguma coisa, mas agora para entender, né, como essa palavra fala comigo, ministra ao meu coração. A cena que veio na minha mente aqui é como que se Deus tivesse pegado uma bacia, pegado a Bíblia assim, sacudido ela e as letrinhas caíram tudo dentro da bacia. E aí, de repente, ele começou a pegar as letras e escrever para mim assim, ó, tá vendo isso aqui? É assim. Tá vendo isso aqui? É assim. E aí algumas coisas foram ressignificando, né, na minha vida, no meu coração, na minha mente, a maneira como eu enxergo a minha esposa, meus filhos, né, como eu enxergo a comunidade, como eu enxergo os irmãos, como eu enxergo o reino. Então, muitas coisas, e ainda tá assim, movimentando dentro de mim, né? Mas foram lugares aí que eu percebi que essa palavra, esse tema, repensar, eu acho que é uma palavra para todos, né? Em todas as áreas. Aqui eu não estou falando só no, não é só no aspecto eclesiológico, né? Mas isso, se você é empreendedor, se você é comerciante, se você é professor, em tudo, né? Eu estava vendo aqui meus filhos, nossa, tanta tarefa, né? Eu falei, poxa vida, os meus filhos estão tornando-se o quê? Uns tarefeiros, né? Por quê? Porque não quer perder o ano. E o professor não quer perder o emprego. Então, nós chegamos num tempo que o professor está lutando para não perder o emprego e o aluno está lutando para não perder o ano, né? E a gente tem que repensar a nossa educação, a gente tem que repensar a escolarização. Será que é isso mesmo? Não é? A gente cumprir tarefa para passar de ano e cumprir o dar aula para não perder o emprego? Então, a gente tem que repensar tudo. Né? Então, acredito que esse é um excelente momento, excelente tema aí para a gente conversar.
Eu estava imaginando nesses dias, quando a gente fala da questão da fé, né, de tudo ser tradução de uma fé bem fundamentada, né, que tem uma estrutura, que tem apoio, eu estava pensando no seguinte, o que esse momento está proporcionando para nós e que nos obriga a repensar muitas coisas, né, é a gente ter sido forçado agora a sair um pouco da perspectiva da fé individual. Porque é engraçado, quando a gente estava todo mundo junto e confortável, curiosamente a gente pensava mais individualmente. E é esquisito isso. Agora que a gente foi empurrado para uma situação de isolamento, a gente está repensando a expressão da fé coletiva. Então é isso que você falou da sua família. Né? Você fala assim, cara, você enxerga o mundo, mas você não enxerga, às vezes, dentro da sua casa. E agora a gente tá ficando preocupado com isso. Então agora não é mais sobre você estar bem com Deus, porque a gente não tem elementos que, embora são bênção na vida da gente, né, os elementos litúrgicos, agenda, aquelas coisas todas. E essas coisas, às vezes, elas nos entorpecem. A gente fica tão preocupado, vira tarefa que você falou, né? A gente fica tão preocupado em cumpri-las que a gente começa a achar que a grande expressão da nossa fé é só isso. E não essa preocupação real que deveria estar ocupando o coração de todos nós, no sentido de como estão as pessoas próximas de mim, como estão as pessoas distantes. Né? Então, eu estou achando muito interessante isso, cara, de que o isolamento está me curando de um isolamento que eu já vivia, né? Porque antes eu estava isolado no meu coração. Agora que eu estou isolado presencialmente, eu começo a ter saudade da zíngua da vida da igreja, cara. Olha que coisa engraçada. Outra coisa interessante, cara. A gente tem aqui no chat do YouTube, quem está assistindo ao vivo aqui, tem um cara aqui, ó, José Rodrigues, de Manaus. Tá congregando com a gente aqui. Ó. O cara tá em tudo, velho. Tem que dar os parabéns pro cara, né? Tem mais gente. Tem gente do Rio de Janeiro aqui, tem gente de Fortaleza. E é uma galera que tá colando, o Wallace lá do Rio de Janeiro, o Lindenberg lá de Fortaleza, cara. Alguns caras estão com a gente num esforço que talvez a gente não teria em outras circunstâncias, né? Então, cara, que coisa oportuna, né, que Deus está trazendo para nós nesse sentido, né? A gente sair então desse isolamento da fé individualista para que a gente agora, com todas essas restrições, tenha que pensar em algo que alcança um pouco mais o outro, né? Como é que as pessoas da sua comunidade aí estão sentindo isso também? O que você percebe?
Ó, há um pensamento, assim, diante de todo mundo, né? De medo, de incerteza, de insegurança, né? Que é natural da maioria, mas muitos estão reagindo de maneira diferente, estão repensando, né, a sua vida, a sua casa, a sua fé. Você trouxe essa questão da fé individualizada. É tão legal isso, porque pensando que há uma expressão no hebraico para fé que é emuná. Né? Então, o hebreu, o judeu, ele olhava ali a fé como um meio de salvação. Então, a gente percebe que a emuná, pro judeu, era como se fosse a única maneira dele se salvar, era como se ele estivesse no meio do mar, né, e naufragou ali, caiu na água, sumiu, tem nada, aí ele olha pro lado, tem um tronco de árvore, é onde ele encosta, e aquilo é emuná dele, então é tudo para ele, é o único meio dele salvar, né? Tanto que o Abacuque, ele fala, e o justo pela fé viverá, né? Então, assim, é interessante que já no grego, o próprio Paulo, né, ele dá uma outra expressão, que é pites, né, para fé. E essa expressão é interessante que Paulo já não fala que o justo pela fé viverá. Ele fala o justo viverá pela fé. Ou seja, para o judeu, era a fé individualizada que o salvava. Né? Já no Novo Testamento, é Cristo. Cristo é o corpo. Já não é a minha fé que me salva, mas a vida que me leva à fé, que é a vida em Cristo Jesus. E esse momento nos traz a um alinhamento, né, assim, com a vontade de Deus, de perceber que agora, beleza, né, embora você exercia muitas coisas sozinho, eu vou te parar. A gente olha para o Paulo e vê isso. Né, é um cara que, quando ele olhava para a fé, ele era zeloso, fariseu de fariseus, os pais dele eram fariseu, ele é o cara que aprendeu com Gamaliel, que era neto de Halel lá, o responsável pela escola rabínica lá, de chamar o cara, que era o cara em Jerusalém, ele aprendeu com ele era chamado de aluno brilhante, né, e de repente a caminho de Damasco alguma coisa aconteceu com o cara, ele foi atingido com um jato de luz, se viu de maneira vulnerável, estava no chão, cego, né? Caiu, alguém teve que tomar ele pela mão, levar ele para um lugar, e aí chega um cara diante dele que ele nunca viu, chama ele de irmão, e ele é cheio do Espírito. E aí Jesus olha e fala com ele: agora você vai saber o que é sofrer por amor dessa fé, por amor da minha vida, né? Para pregar o evangelho. Então, assim, é interessante, porque ele sai desse ambiente individualizado e agora ele é o cara que vai pregar essa vida comunitária. Então, isso é muito, muito forte, né? E a nossa congregação aqui tem sentido isso. Ao mesmo tempo, algumas coisas estão ficando patentes, Ari. A gente, embora está colocando umas máscaras, outras estão caindo, né? Porque a gente vai perceber quem é o grupo da multidão e quem é os discípulos de Cristo. Porque, assim, aqueles que eram só da multidão, os frequentadores, os consumidores das reuniões, esses caras vão desaparecer, né? Mas aqueles que, de fato, são os discípulos de Cristo, é aqueles que vão ficar. E aí a gente vai perceber um tanto de coisa que, às vezes, no meio da efervescência, do movimento, né, ali você não percebe, né? Mas quando a coisa aperta, né, e a gente começa a ver, de fato, quem é quem. Então, aqui a gente está passando um processo curioso. Estamos aprendendo bastante, estamos ressignificando muita coisa, né, para entender esse aspecto e discernir como comunidade, dizer qual é. O pessoal está usando muito uma expressão, né, o novo, né? Então, assim, entender qual que é esse novo, cara, eu não sei. Eu acho que mais do que entender o que é novo, a gente tem que entender o que sempre foi, né? Às vezes é o fato de não entender o que sempre foi que nos levou a inventar um novo. Então, assim, eu não creio que a gente tem que reinventar, porque em reinventar é igual aquela expressão, reinventar a roda. Isso é como uma chocarrice, né? Reinventar a roda, ela já existe, né? Então, a gente não está reinventando a fé. A gente está buscando qual é a fé e qual é a maneira que nós podemos expressar, né, ela nos nossos dias, como os nossos irmãos sempre têm feito aí no decorrer da trajetória.
É que a gente é muito resistente a toda vez que a gente tem que ser tirado do nosso conforto, né? A Cláudia, do Rafa, tá falando no chat aqui, cara, e eu vou expor a crise dela, ela vai me xingar depois, mas não tem problema. Ela tá enfrentando uma grande resistência nossa, dos pastores, com relação a usar o Telegram, pra gente poder se comunicar melhor. E aí, eu conversando com ela, eu falei, calma, paciência. Falei, porque é desse jeito, ninguém quer instalar mais um aplicativo, ninguém quer sair daquilo que já está acostumado. Só que isso tudo não é o grande problema, isso é reflexo de como em tudo na vida. Uma vez que a gente estabelece uma rotina ou algo que a gente está dizendo, isso é certo, isso funciona, toda vez que alguém vem e proporciona para a gente a ideia de mudar o paradigma que a gente está acostumado, a gente fica incomodado, né? E as questões de fé estão sendo questionadas nesse sentido, estão sendo bagunçadas nesse sentido, né? É como você disse, está tudo sendo abalado e aí a gente vai ver o que vai permanecer. Eu acho que até a pessoa que está em crise, que está com medo e tudo mais, está até bem, cara. O cara que está vivendo essas crises está bem. O que me preocupa são aqueles que viviam em uma aparente apatia, sabe? E que agora estão mais apáticos ainda. Então, às vezes, o cara falava assim, eu não me comprometo muito com a vida da igreja, isso antes, né? Porque eu estou sem tempo, porque eu estou cansado, porque sempre aparece alguma coisa que concorre. E aí agora o cara tá se tornando indesculpável, que agora tá sobrando tempo, vocês estão em lockdown aí, o que o cara mais tem é tempo, né? Ele podia ver live de pregação o dia inteiro se ele quisesse, né? Que tem alguém fazendo. Ele poderia estar conversando com os irmãos, participando do pequeno grupo, cara, o cara podia estar forçando assim, a si mesmo o quanto ele quisesse, porque agora tempo ele tem. E aí um padrão, que acho que eu falei em todas as lives que eu participei, que eu verifiquei aqui, né? O cara que chegava atrasado no culto, ele chega atrasado na live também.
É verdade.
É o mesmo padrão. Né? O cara que saía mais cedo, sai mais cedo também. Então você vai vendo que ele falava que o problema era ir de ônibus, o problema é que ele mora longe, é que a mulher dele atrasava. Ou ontem, a aula da escola de liderança, cara, acho que foi a segunda aula que eu assisti. porque as outras eu estava dando aula, né? Aí o que aconteceu, cara? Eu ainda não estou acostumado com esse lance de estar de cueca sentado no sofá com o pé na mesinha comendo enquanto eu tô vendo aula, cara. Você tem um sentimento, assim, de eu não tô fazendo a coisa direito, né? Detalhe, cheguei meia hora antes e já abri o bagulho na televisão, né? Não precisava, mas é isso. Então são estas coisas, né? Mas aí a crise é o meu conceito de reverência. Como eu falo assim, eu entendo que esse compromisso entre nós, da gente ter essas reflexões, da gente estudar, da gente fazer esse esforço todo, traduz uma fé, traduz alguma coisa. E o cara que agora ficou mais folgado, ele tá vendo que a desculpa que ele usava para a fé dele não ser uma fé atuante não é uma boa desculpa. E é legal que ele não tá tendo que provar isso para nós, a gente já sabia. Ele tá tendo essa prova para ele mesmo. Então, cara, o que que eu tô ficando assim, preocupado, entre aspas, né? Nós estamos tendo agora o desafio de reevangelizar alguns crentes, né? No sentido de falar assim, ó, tá vendo? Essa expressão de fé que você teve até aqui, ela foi isso tudo que a gente falou. Talvez foi individual, individualista demais, foi... ela foi algo que te trouxe até aqui, mas que não vai te servir para te levar até onde você tem que ir, né? Ela foi algo que você dizia que não vivia uma plenitude sempre por problemas alheios à sua responsabilidade. E agora a gente está descobrindo que não. Você está descobrindo que, na verdade, você nunca viveu essa fé que realmente transcende, né? Então, assim, a gente tentando trazer isso agora para a vida desses que estão vivendo essa crise especificamente, que estão olhando e estão falando assim, cara, eu sou um merda mesmo, meu irmão, sabe? Tipo, poxa, tem tanta gente tendo tanta experiência com Deus e eu vivia meia boca e eu achava que a culpa era dos outros, que o culto não era bom, que alguma coisa estava me atrapalhando, né? E aí agora, que depende mais do meu esforço do que qualquer outra coisa, porque querendo ou não, tempo a gente tem e está mais acessível do que estava antes, né? Agora o negócio chega em casa. Eu tô descobrindo que não. Tô descobrindo que talvez a culpa seja minha, né? Então, onde nós erramos aí em apoiar a nossa fé, né? Nós botamos a fé na onde pra gente estar sofrendo com essas coisas?
Tem uma questão na Bíblia, né, do Moisés, que é o momento que ele vai e tampa seu rosto, porque o brilho mesmo, né, da relação dele com Deus era tão real que afetava as pessoas. E aí ele precisou tampar. Mas Paulo, lá em Coríntios, ele fala que chegou um tempo que Paulo usava, não era mais para tampar o brilho, né? Mas era para que não deixasse claro para os outros que o brilho já havia se desvanecendo, né? Então, assim, será que aquilo que muitas vezes a gente usou como véu para não aparecer aquilo que são as nossas vergonhas, porque o brilho já estava se desvanecendo, agora tirou e todo mundo está vendo que não tem brilho, né? Então está todo mundo assim com o bumbum de fora. Então Deus foi lá e falou assim, vou mostrar suas fraldas, né? Como ele disse para lá em Jeremias, vou deixar vocês sem calça, vou deixar vocês com o bumbum de fora. Então, literalmente, a igreja, em todos os aspectos, ela está com o bumbum de fora. Como ela tem respondido diante da cidade, eu tenho que participar de grupo de pastores, onde a discussão é se nós vamos fazer reunião ou não, se abre ou se fecha. E eu falo, meus irmãos, o fórum não é esse. Eu acho que a nossa reflexão deveria ser muito mais profunda, porque a reunião ou não, isso é simples, ou online ou não, ela vai acontecer, porque a igreja não é nossa, ela é de Cristo, o corpo, ele é organismo vivo, ele vai se encontrar, ele vai organizar uma ordem lá para que esse corpo se congregue. Mas a nossa mente, o nosso coração e a maneira que a gente está vivendo é mais profunda. A gente tem dificuldade com mudança, porque a gente não quer sair do nosso comodismo. Muitas pessoas parece que viviam como se fosse a crise do avestruz. O cara enfiou a cabeça lá para dentro do chão e falou, vou esperar passar, depois eu tiro e tô aqui e recomeço. Cara, esquece. Porque na hora que você achar que vai começar, aí piorou, né? Aí que você não vai conseguir. Então, assim, para esses irmãos, e que muitas vezes essas crises também passam pelos nossos corações, a gente precisa, assim, primeiro, reavaliar mesmo, repensar tudo, Repense seu casamento, a educação dos seus filhos, sua relação com os seus filhos. Repense sua relação com os irmãos. Repense sua relação com Deus. Repense a sua relação com Deus. Será que Deus é de fato presente na sua vida como ele deveria ser e como muitas vezes a gente até fala que é? Então repense, né? Como você enxerga Deus aí na sua relação. Repense a comunidade, a prática da comunidade. Então a gente estava aí, falou da questão do Telegram, né? Assim, nossa, não quero. E aí às vezes a gente usa como muleta uma justificativa que não justifica. Tipo, ah, não quero mais um aplicativo. Não é uma questão de querer mais um aplicativo. É uma questão de querer estar com os irmãos.
É porque é o melhor para mim ou o melhor para nós, né? A gente tem que sempre pensar isso. Porque detalhe, a gente não teve que aprender a usar o Zoom. A gente não teve que aprender a fazer live. Ou, cara, uma coisa engraçada. O Guilherme aqui do Manifesto falou muito isso, né? Quando a gente começou a fazer os cultos, ele compartilhava, ele falava assim: olha, irmão, vocês que têm a manha já assim de pregar olhando para uma lente de vidro, uma câmera, é mais fácil. Ele fala, mas para mim isso ainda é difícil. Eu falo, de fato é. Né? A gente teve que se forçar isso, cara. Você ficar olhando para uma lente aqui assim, porque se eu olhar aqui para baixo para o vídeo, todo mundo vê que eu não estou olhando para a lente, né? É 5 centímetros de distância, mas tem que ficar olhando para o vidro aqui, para a lente. E a gente se esforça para fazer isso, para transmitir uma imagem mais humana. Nós estamos, então, o tempo todo fazendo um esforço tremendo para conseguir pensar no que é melhor para nós. E nós estamos colhendo frutos disso. Eu falei dos irmãos aqui de fora, que estão de outras cidades, né, que estão acompanhando a gente. Cara, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós vamos alugar outro prédio, né, porque a gente entregou nosso prédio e tal. Nós vamos alugar outro prédio quando isso passar? Amém. Vamos voltar aos cultos? Amém. Mas nós não queremos mais filmar o culto lá na igreja e botar online. Nós entendemos que esse culto voltado para a internet, ele tem que continuar acontecendo. Por quê? Porque é outro universo, cara. São outras pessoas, outras famílias. A mãe do Rafa, cara. A mãe do Rafa, que tipo assim, antes, o que ela podia fazer é assistir a pregação gravada. Agora ela tá com a gente, todos os cultos, cara. Entendeu? É a pessoa que chega cedo, sai tarde, que tá lá comentando e tal. Aí eu olhei e falei, poxa, é verdade. Olha que coisa interessante, né? Então todos nós somos empurrados para esse desafio, né? Da gente ter que se superar, ter que reaprender uma série de coisas, né? E esse repensar o que é confortável para nós, quando ele é tradução de uma fé coerente, ele coloca o interesse, né, da igreja, do nós, à frente dos interesses individuais. Então, de tudo que eu mais estou gostando nessa situação é isso. Abalar um pouco os nossos confortos individuais. Porque manter a disciplina, cara, para viver as coisas online, não é mais difícil, mas é diferente. É diferente, porque aqui eu tenho dois monitores, cara, entendeu? Eu abro 4 janelas aqui. Eu consigo, ao mesmo tempo que eu tô aqui falando com você, eu consigo ver outras besteiras e ninguém nem vai ficar sabendo disso. Né? No entanto, esse lugar para o qual nós somos empurrados aí, faz com que eu precise disciplinar a mim mesmo, porque a minha fé de fachada superficial que não serve mais. Agora eu preciso de algo que seja uma tradução mais coerente daquilo que Deus tem desejado para mim, né?
E é um excelente tempo assim para Deus nos ajudar a conhecer o nosso coração e a humildade, né? Assim, a gente estava aqui falando de Paulo, né? Pensa na vida desse cara que foi lá, fariseu dos fariseus, criado aos pés do Gamaliel, da tribo de Benjamim. De repente ele encontra com a luz que diz para ele que ele não sabe nada, que tem que um cara que às vezes ele nem acha massa o cara e fala assim: eu vim orar por você, para você ser cheio do Espírito. E aí lá na frente ele diz, fala, ó, cara, eu considero isso tudo como esterco pelo conhecimento que eu ganhei de Cristo. Então, isso nos faz também aprender que a gente precisa estar em constante aprendizado, né? Então, a maior dificuldade, às vezes, dos pastores é pensar que ele vai ter que... A pergunta é, nossa, será que eu desaprendi a fazer igreja? Né? Às vezes você ouve do cara, aí o cara fala assim, não, mas como é que vai ser agora? Como que eu vou fazer? Eu nunca... nunca, eu não, a gente conversa com alguns pastores, né, assim, às vezes mais com a faixa etária mais velha, né, então, às vezes ele, nossa, eu tenho dificuldade até com o celular, meu filho, como que eu vou fazer? Mas o cara vai aprendendo, o cara vai desenvolvendo. Eu fico vendo assim a minha mãe, né? A minha mãe fica aí compartilhando vídeo agora, fica aí minha mãe no Instagram, minha mãe no Facebook, minha mãe no YouTube. Eu olho assim e falo, cara, minha mãe não fazia essas coisas, né? E assim, aprendeu, né? Tá lá, assim, tem um cara muito simples aqui na nossa comunidade com o telefone dele, cara, assim, muitas pessoas falam, ah, eu tenho dificuldade de baixar o aplicativo e tudo, e eu sei que não é, entendeu? Porque eu conheço a pessoa falar, outro aplicativo ela já baixou, mas aí eu olhei o cara foi lá, é o primeiro, tem tudo, né, para fazer os pequenos grupos, ele tem o Zoom, ele tem o Hangout, ele tem lá, ele tem certinho, ele entra, arruma um jeito de conectar a televisão dele, fez lá uma mágica, quase que um buff, e o negócio funciona. Eu falei, esse cara que é, né, esse cara, ele teria todas as justificativas para falar assim, não, eu não vou participar porque não dá, e a gente teria que ir lá e tentar arrumar um jeito de viabilizar isso para ele. Mas ele fez, cara, ele conseguiu. Então, essa desculpa a gente não deve dar, né? É claro que se eu não sei, aprende, busca, né? Então, eu acredito que é um excelente momento para a gente repensar tudo, reavaliar tudo, ressignificar, né? Para a gente avançar.
Eu tô gostando de uma coisa de natureza técnica que está acontecendo nesses dias, né? Muita gente me ligando pedindo ajuda, cara. Muita gente. E aí eu fico pensando assim, precisou de um problema para uns irmãos ligar para nós, velho, tá ligado? Para falar assim, ô, cara, vocês estão fazendo coisas legais, com muita simplicidade e tal. E aí a gente tem que falar assim, irmão, deixa eu te falar um negócio. É a nossa porção. É a nossa porção. A nossa porção sempre foi fazer coisas legais com simplicidade. Não interessava se era offline, se era lá no prédio, se era o jeito de fazer acampamento. Falei, então, eu vejo nisso tudo também uma oportunidade da gente avaliar o quanto a nossa fé, no sentido de uma expressão coletiva, estava fundamentada em motivações lícitas. Porque, às vezes, quando tudo está dando certo demais e a gente não precisa uns dos outros... A gente não precisa de virar para alguém e falar, ô, mano, deixa eu ver o que você está fazendo aí que eu quero aprender, né? Ver o que, que eu posso fazer no Ministério Infantil, o que, que eu posso fazer, como que você está produzindo séries, deixa eu ver para eu tirar uma ideia, como você está fazendo pequeno grupo. Quando estava tudo em tempos de paz, né, a nossa fé vai ficando individual de novo, né, como a gente estava falando. E agora, embora a gente não está falando do indivíduo, nós estamos falando de cada comunidade. Cada comunidade começa a pensar só em si. E agora, no momento da crise, começa todo mundo a ligar todo mundo. Ó, porque o César lá em Morrinhos está fazendo um negócio que eu achei legal, então deixa eu ligar para ele que eu quero tirar uma ideia. Não, o Gálvaro lá está fazendo um drive-in, ele vai ver lá no Castelo, aqui fechou de novo também, acabou que impossibilitou de fazer, né? Mas, velho, tem um estacionamento daquele tamanho, velho, o lugar está fechado. Eu falei, demorou até, né? Mas é isso mesmo, é o processo. Aqui nós estamos numa crise que a gente tá falando assim, ó, por que que o cinema não fez drive-in ainda, cara? Mano, os cara estão perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro, velho. Porque a gente que não sai... Cara, não sai de casa. Meu filho não sai para fora, cara. 3 meses já e tanto, né? Desde que começou esse negócio. Vou te falar, se tivesse uns filmes em drive-in, ficar lá dentro do carro, os carros longe um do outro, mano, a gente pagava o preço que pagava no ingresso antes.
Com certeza.
Não é verdade? É o desespero, né, cara, de querer sair, de ter uma expressão onde você vai ver gente, mesmo que seja de longe, né?
Eu vi lá em Florianópolis, né, aconteceu o que você tá falando aí, teve um show, né, drive-in, né, então teve um cantor que foi lá e fez um show, drive-in, todo mundo dentro do carro e aí ele fez a live, né? Então, ao mesmo tempo que o pessoal tava lá, tava enrolando a internet. Eu passei pela internet, vi e falei, ó, que interessante. Então, rolou isso aí lá em Floripa, né? Foi muito legal.
Vai quebrando os paradigmas, né? Vai quebrando. Então, assim, com relação à fé, e agora trazendo isso até assim para coisas de natureza mais pessoal, às vezes a gente fica insensível para isso, né? Que Deus, em muitas circunstâncias, nos leva ao desconfortável Porque o confortável faz com que a nossa expressão de fé se traduza não por aquilo que é o fundamento que ela deveria ter, né? Mas por aquilo que às vezes abraça um certo pragmatismo. Aquilo que é só resolver o meu problema, ou só resolver o problema pontual da minha comunidade. Então, parece que quanto mais Deus deixar a gente dar certo, segundo o nosso conceito de dar certo, mais longe a gente vai ficar dele. E quando Deus, às vezes, permite que muitas adversidades nos alcancem, por outro lado, a gente começa a poder reavaliar a natureza da nossa fé, né? Onde que ela está apoiada. Você falou desse lance de mudar todas as coisas, eu estava pensando aqui, cara, a Marina abasteceu o carro dela em março, depois ela abasteceu o carro dela em maio, e aí agora ela vai abastecer o carro dela em julho. Ela está pondo álcool, que ela põe álcool no carro dela, a cada 2 meses. A minha caminhonete, cara, eu tenho que botar o bagulho para carregar a bateria, porque ela já gasta uma bateria danada parada mesmo, né? Eu tô ligando ela uma vez por semana. Os rolês que eu preciso fazer quando eu faço de moto. Aí eu tava fazendo as contas, o quanto isso afeta o orçamento da gente, né? Começa a sobrar dinheiro, cara. Aí você fala assim, ah, mas não apertou? Apertou. Só que o tanto de coisas que a gente começa a priorizar ou não priorizar, né, pra sair agora, às vezes você junta. Antes você ia no mercado, depois você ia no açougue, depois você ia no cinema. Agora você fala assim, não, uma vez por semana eu vou sair, vou fazer esse corre todo e vou no lugar que eu consigo ficar o mínimo de tempo fora. O como isso mudou a nossa relação. E aí, cara, assim, até meu testemunho pessoal, muita gente perguntando, falando, Ari, você que vive de oferta, esse lance das viagens e tal, né? E aí, como é que fica? E aí eu tenho que falar pra galera, olha, gente, Deus tem sido tão generoso com a minha casa, tanto com relação aos irmãos para comigo, mas também com relação a como a gente pode repensar as nossas prioridades, que no final são tradução da nossa fé, não é verdade? Então, às vezes, coisas que eu estava tentando fazer para Deus, eu estava gastando um esforço, um recurso, um tanto de coisa, e que agora eu estou tendo a oportunidade de fazer de jeito diferente. Moral da história, né? Eu estou ofertando. Eu não apenas recebendo, como talvez eu nunca recebi antes, cara, oferta. Olha que coisa engraçada. Mais do que viajando, hein? E ao mesmo tempo, eu tô tendo a oportunidade de ofertar na vida de muitas pessoas, cara, como eu nunca tinha feito. Que as necessidades agora estão mais patentes. A gente tá percebendo mais isso, né? Coisa que antes a gente ficava mais insensível, porque no final das contas a gente tava ocupado com uma série de coisas que a gente dizia que era a expressão da nossa fé, né? Então, que momento oportuno, né? Pelo menos eu vejo isso com um olhar assim, positivo, né? Um olhar que está buscando aí entender que algumas coisas eu não quero voltar para trás. Algumas coisas eu preciso reencontrar esse novo, como você disse, mas daqui para frente. Então, se eu acho que eu sou um cara ativo, que tem uma fé bem apoiada, bem fundamentada, e ainda tenho tanta coisa para aprender, né? Que recado a gente podia dar para a pessoa que descobriu que não tem fé de verdade? Para a pessoa que está em crise mesmo. O cara que está lá em casa e fala assim, rapaz, eu achei que eu era crente, mas aí agora eu estou vendo que enquanto uns estão vivendo coisas lindas em Jesus, eu estou aqui desesperado, não com medo, desesperado porque eu descobri que se não tiver alguém que lê a Bíblia para mim, Eu não tenho nem contato com a palavra de Deus. O que a gente pode dizer para esses aí, hein?
Pois é, Ari, você falou aqui da questão da natureza da fé, né? E para a gente pensar isso, eu acredito que a gente tem que romper uma ideia que a gente tem de proximidade e distância. Então, o nosso conceito de proximidade e distância é diferente do conceito de Deus, né? Quando Deus ele fala que o povo está distante dele, Deus não está falando geograficamente distante dele. Deus está falando distante na sua natureza, na sua essência. E não propriamente que ele é onipresente. Então, ele está em todos os lugares. Se eu for no mais profundo abismo, ele está. Se eu for no mais alto céu, ele está. O Senhor está em todos os lugares. Não há como fugir da face dele. Então, não é uma questão geográfica, né? Mas de proximidade. É interessante se a gente pensar, por exemplo, num quintal. Você pode ir num quintal, você pode encontrar numa casa vários animais domésticos, um gato, um cachorro, né, um papagaio, morando todos no mesmo ambiente. Porém, eles não comungam da mesma natureza. Eles podem comer até a mesma comida, ser adestrado até pelo mesmo dono. Às vezes o papagaio vai até aprender a latir, mas não significa que ele é um cachorro. Às vezes o papagaio aprende até miar, mas não significa que ele é um gato. Eles podem morar todos juntos, comer na mesma hora, ser do mesmo dono e ainda assim não comungar da mesma natureza. Então, quando o cara descobre que ele frequenta a mesma igreja, os mesmos ambientes, ouve a mesma música, até escuta a mesma palavra e ainda assim não tem a mesma natureza, isso é um susto para esse cara. Então, essa questão da distância, quando Deus fala para nós, é ele dizendo assim: a sua natureza não é como a minha. E essa crise a gente vê lá naquela mulher de Samaria conversando com Jesus. Porque ela chega e fala: ah, beleza, então tu és profeta. Nossos pais adoram neste monte, ou seja, local, espaço, ambiente. E vocês lá em Jerusalém, local, espaço, ambiente. E Jesus fala: mulher, crê em mim. Há de chegar uma hora que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhece, porque não há proximidade. Os judeus, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus não era que era uma questão de genealogia, mas da promessa que havia sobre eles. Isso fazia com que eles conhecessem a Deus pela promessa. Então, essa questão dessa pessoa que muitas vezes sofre essa crise é uma questão de proximidade e distância. Então, a gente precisa entender que a gente tem que aproximar de Deus na sua natureza, conhecer a sua palavra, não como extrair um sermão, mas conhecer a mente, a vontade de Deus, absorver ela ao ponto dela se tornar minha, agora eu tenho a mesma natureza. Aí nós, igreja, não vamos discutir espaço, ambiente, local. Independente do espaço, ambiente, local, ainda que seja igual nós estamos fazendo aqui, a virtude na nossa fé aqui é que nós temos uma só fé, uma só natureza, e isso se compõe, isso se casa como uma canção. O Ari dá uma nota dissonante, eu dou outra nota que encaixa, nós formamos uma melodia. Eu não consigo dar a mesma nota que você, mas o especial é exatamente eu conseguir dar uma nota diferente, e essas notas harmonizar, né? Elas se compor juntas e formar uma melodia que vai expressar uma bela canção. Então, eu creio, né, que a gente está num excelente momento e a pergunta deve ser essa: qual é a minha natureza? Eu sou uma galinha, ou sou um pato, ou eu sou um gato, ou eu sou um cachorro morando na mesma casa, comendo a mesma comida, mas olho e desconheço meu irmão? Ou eu sou um cachorro que moro em Morrinhos e conheço um outro que mora em Uberlândia, mas mesmo assim, na hora que a gente conversa, a gente está conversando aqui, conversa de quem tem a mesma natureza, e não de quem mora no mesmo espaço e não comunga do mesmo coração. Então, eu acho que passa por aí, não é?
É isso aí, cara. Muito bom. No final, é isso, né? É isso que a gente tem que aproveitar de toda essa situação, né? Discernir essa natureza da nossa fé, né? Onde que as coisas estão apoiadas, porque a distância, como você falou, geográfica, é só um detalhe. E curiosamente, como a geografia não é tão relevante, né, e muito mais a essa questão do discernir onde você está em termos espirituais da coisa ali, né, dá para o cara que está muito bem com Deus estar muito próximo do cara que está muito ruim na sua relação com Deus, e a gente conseguir ficar insensível a ponto de não afetar um ao outro, né? Então, a gente conseguir... um não desanima o outro, mas o outro também não anima, né? Então, de tudo, irmãos, que Deus nos dê graça aí nesse tempo, né? Pra gente poder, cada um aí, discernindo onde nós estamos. Eu acho que nenhum de nós vai olhar pra sua própria vida, pra sua própria existência, e vai achar assim: nossa, tô no céu. Não, todos nós temos tanta coisa pra aprender. Eu, de tudo, dessa experiência... posso dizer, nossa, cara, Deus tem sido generoso com a minha vida, com a minha casa, né, com a igreja. Deus tem nos desafiado de maneiras que, se deixasse eu escolher, eu jamais escolheria o caminho dessa fé. Eu escolheria o caminho das certezas que eu já tinha, das seguranças que eu já tinha, né? Então, assim, que massa, privilégio, né?
Não, demais.
É isso aí, valeu, César. Obrigado aí pela sua participação. Um recado pra galera aí, pra gente encerrar.
Ari, há uma grande riqueza na nossa pobreza. Por isso que Deus diz que bem-aventurado é o pobre. Porque nesse momento onde a gente se sente pobre, né, impossibilitado, limitado, sem respostas, sem saber o próximo passo, só com a convicção do que nos resta, que é a fé, faz a gente encontrar a virtude e a riqueza de Deus na vida do próximo, na vida do meu irmão, na vida do meu amigo, na vida da outra comunidade. E saber que se juntos a gente estiver unidos em Cristo, a gente vai conseguir atravessar. Que a gente busque, preste atenção naquilo que Deus quer nos ensinar. Porque o nosso desafio vai ser qual? O inimigo da nossa alma não pode mudar as tempestades. Ele não pode mudar o vento. Ele não pode mudar o trajeto das ondas. Mas ele pode soprar no ouvido dos membros que estão dentro do barco e colocar divisão entre eles para que cada remo vá para uma direção. Então que a gente possa guardar o nosso coração, entender que Deus está no controle. À medida que a gente remar para o mesmo lado, da direção que Ele está nos dando, a gente vai chegar no nosso destino que Ele confiou a cada um de nós, como filhos, como membros, como parte do seu corpo. Então fica aí o meu abraço, quero aqui agradecer a Deus, né, pela oportunidade de participar aqui. Você, às vezes, não tem noção o quanto isso é uma referência para a minha vida. Viu? Você, a Marina, o Pedro, a casa de vocês, eu aprendo muito com vocês, né? Tenho você como uma referência aqui para a nossa casa. É sempre bom te ouvir, às vezes você conversa comigo e nem sabe, né? Que eu ouço aqui você falar aqui e é muito bom. Que Deus possa te ainda conduzir, meu irmão, à profundidade que Ele quer te levar. Que você seja bênção para muitas pessoas, em nome de Jesus.
Amém. Valeu pela consideração, viu, César? Digo mesmo, a sua casa, dentro do nosso ministério, e algo até assim que eu tenho testemunhado como Deus tem te levado a outros lugares, né? Por exemplo, quando você colocou o pessoal lá de Santos, eu fiquei feliz demais, velho. Porque uma coisa é eu fazer os amigos e cultivar os amigos. Tem uns caras que gostam de esconder os amigos. Né? Tem uns caras assim, eu fiz uns amigos ali, eu vou pregar lá e fico, ó, quietinho, né? Porque aí eu sou o cara, né?
É verdade.
Não, cara, eu fiquei feliz, é pelo contrário, mais pessoas. Por quê? Porque primeiro, eu vejo que nós somos família mesmo, cara. Nós comungamos desse mesmo espírito e eles poderem experimentar. Eu tô pensando nos meus irmãos lá. Eles poderem experimentar disso que Deus tem colocado, não na minha vida, na nossa vida, não na minha família, nas nossas famílias. É o grande privilégio, é o grande milagre. Valeu, irmão. Deus abençoe. Para quem está assistindo, encerramos por aqui. Valeu, galera. Até daqui 15 dias na nossa próxima transmissão.
Você ouviu mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto.